Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o clima. Vamos direto lá para o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está o Mamedes Luiz Melo, meteorologista, está aqui já no telão com a gente. Bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação do IMET aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos às informações do clima. O que nos espera para essa semana, Mamedes? Parece que muita chuva ali para o sul do país?
Bom dia, Alex. Muito bom dia aí a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Parece que sim, viu, Alex? Tudo está se encaminhando para isso. As aproximações aí de uma massa de ar frio vai originar uma frente fria que vai levar muita chuva ali para o Rio Grande do Sul, especialmente a região da Campanha. Então, pessoal que está na... que mora nessa região, já começa a se preparar para esse grande volume de chuva que vai acontecer para lá.
Essa chuva, ela vai se estender pelo continente ou ela ficaria mais concentrada ali no sul do país mesmo, Amedes?
Alex, ela vai ficar concentrada mais mesmo no Rio Grande do Sul, especialmente essa área de fronteira aí com Uruguai e Argentina.
Ah, é?
Se você quiser, eu já posso compartilhar a tela e a gente pode ir mostrando para todos os internautas.
Vamos lá, vamos ver então.
Eu vou compartilhar aqui só um minutinho. Então, a previsão é de realmente muita chuva. Eu vou começar mostrando aqui pelo modelo Cosmo, aqui do IMET, tá? Então, essa previsão de chuva já para hoje, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Uhum. E eu vou passar bem mais rápido. Olha só, para o dia 25, eu já diria que de quarta-feira para frente, ou de terça-feira para frente, essa chuva já começa a acontecer. E ela vai ter uma certa persistência sobre o Rio Grande do Sul, especialmente a área de fronteira. Repare que no dia 25, aí à noite, dá uma leve trégua, mas há uma formação de uma nova frente fria e ela vai avançando e vai fazendo chuva praticamente ao longo, eu diria que de quase toda semana, ali para o Rio Grande do Sul. Então, há uma persistência grande para esse estado, mas ela não vai passar dali. O mais que ela pode fazer para essa semana é uma chuva mais fraca ali para o lado de Santa Catarina, um pouco, eu diria, não o sul de Santa Catarina, mas no norte, leste de Santa Catarina, assim como também no Paraná. Mas dali ela vai embora para o oceano, nada de muito assim de chuva para os outros estados, especialmente ali São Paulo, Mato Grosso do Sul.
É chuva intensa? É algum cuidado especial, algum alerta especial aí para o pessoal do Rio Grande do Sul, Mamedes?
Sim, Alex. Já de hoje para frente a temperatura está muito alta lá para o Rio Grande do Sul. Então, para hoje é em forma de tempestade, porque vai vir acompanhada, eu vou mostrar aqui os índices, né, que nos dá um respaldo se isso vai trazer trovoada ou não. Né? Então, se esse índice estiver muito forte e negativo, é sinal de que trovoadas e descarga elétrica vão acontecer. Né? Então, ou uma grande probabilidade disso vir a acontecer. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, ela vai ser no início somente aí com algumas trovoadas, e o restante mesmo desse alerta vai ser o grande volume de chuva que vai acontecer, ou seja, o acumulado de chuva significativo para essas regiões, para essa parte especialmente do Rio Grande do Sul. Muito então, estou vendo que os índices não estão muito altos, isso aí seria mais mesmo entre hoje e amanhã, que pode e que vai acontecer, conforme eu vou mostrar aqui na imagem satélite, isso já deve estar acontecendo. Esse é um cenário atual das 14 UTC, a gente tirando às 3 horas isso aí, significa que foram às 11 horas da manhã. Então, às 11 horas da manhã já tinha bastante nebulosidade, conforme o modelo mostrou, é dessa chuva aí no centro-sul do Rio Grande do Sul.
E essa então, mancha ali no sudeste, parte ali do centro-oeste, é chuva, Mamedes?
Olha, provavelmente isso deve ser alguma chuva, mas muito fraca, que aconteceu neste horário, tá, Alex? Pela altura dela, a gente vê que tem algumas nuvens mais altas, especialmente ali no Mato Grosso do Sul, alguma parte aqui de São Paulo, até mesmo no Triângulo Mineiro. Acredito que alguma chuva fraca deve ter acontecido nesses pontos, mas é uma coisa bem significante que não que deve perdurar somente no dia de hoje, devido à circulação dos ventos aí nos altos níveis da atmosfera, que estão trazendo essa umidade dali Mato Grosso, da parte da Bolívia, que está passando sobre a região sul e sudeste. Então, hoje mesmo, provavelmente, isso já vai embora, então já diminui bastante essa nebulosidade nessa grande área central do país.
E como é que ficam as temperaturas, Mamedes? O IMET vinha
Bom.
monitorando, né, nesses últimos dias do mês aí, a possibilidade de uma massa de ar frio intensa chegar ao continente. Parece que isso já está meio que se descartando, então, Amedes?
Olha só, em termos de temperatura, eu vou dizer assim que essas temperaturas vão permanecer baixas, mas lá para o Rio Grande do Sul e região sul do país. Mas não assim tão tanto a presença dessa massa de ar frio, porque vai ter uma constância nas chuvas e isso vai fazer com que a temperatura, tanto na madrugada, tanto à tarde, não se elevam tanto, tá, Alex? Eu vou mostrar aqui a temperatura máxima para você ter uma ideia. Vê que nessa parte central não muda muito. Aqui a circulação da alta pressão vem atingindo já a região sudeste, trazendo algumas temperaturas mais baixas, em torno de 5 graus, 6 graus, especialmente aqui em Itatiaia, no Rio de Janeiro, onde vem trazendo as temperaturas mais baixas do país neste ano. Aí sim, então não vai ter esse impacto grande devido à massa de ar frio, mas sim à chuva que deve ter uma continuidade lá, especialmente no Rio Grande do Sul. Repare que isso aqui é amanhã à tarde, a temperatura máxima aqui na fronteira com o Uruguai tem temperatura máxima que não vai passar dos 12 graus, e praticamente em todo o Rio Grande do Sul a temperatura não passa ou fica entre 22 e 24 graus. Já é uma temperatura baixa para ser temperatura máxima. E se a gente for ao longo da semana, isso já é na quarta-feira à tarde, repara que essa temperatura vai caindo, a temperatura máxima vai caindo, mas não é devido à massa de ar frio, e sim à chuva que vem trazendo, conforme eu mostrei ali rapidamente, né? E que vai se concentrar mais sobre o Rio Grande do Sul, especialmente a fronteira aqui entre a Argentina e o Uruguai. Então, isso
Mas se está
é só.
chovendo, não tem risco de geada, então, apesar
Ah, com
das
certeza.
temperaturas, Mamedes.
Não. Pelo menos essa semana, Alex, em termos de geada, o que pode acontecer é mais para o próximo fim de semana. E quando uma outra frente fria passar rápido aqui pelo Rio Grande do Sul, e atrás dela, sim, vem entrando essa massa de ar mais fria, e que vai limpar o tempo e que pode trazer, sim, algumas temperaturas na madrugada, aí em torno de 4, 6 graus, que pode trazer uma geada fraca. Eu diria que somente uma possibilidade de geada, mas para o próximo fim de semana, ali para a região da fronteira do Rio Grande do Sul, com o
Muito
Uruguai, a fronteira
locali
argentina,
muito
uruguaiana, até Pajé, isso aí pode trazer, sim, eu diria que uma possibilidade de geada para essa região
mas
no fim de semana.
muito localizado, nada generalizado, né, Mamedes?
Exato, exato, exato. Mas, pelo menos por enquanto, né, Alex, ainda o mês de agosto praticamente já está aí chegando nas portas. A gente sabe que é um mês que também há uma variação muito grande, que da hora ali funciona ou se apresenta como inverno ainda, mas também horas que começa já a se apresentar como verão, especialmente da segunda quinzena para frente. Então, essas temperaturas ainda poderá ter alguma queda, sim, eu diria que lá para a região sul, até mesmo parte da região sudeste, ainda poderemos ter algum episódio de geada ainda mais forte dessa que pode acontecer aí no fim de semana lá no Rio Grande do Sul.
Muito bem. Então, esse é o cenário aí ao longo dessa semana, até o final da próxima semana, mas e se a gente olhar um pouquinho mais a longo prazo?
Bom, se nós olharmos aí a médio prazo, Alex, em termos de chuva, esse aqui é do GFS, que ele tem essa previsão de hoje até o dia 7. Então, pegando essa primeira semana, a gente observa que tanto o Cosmo, tanto o GFS estão concentrando esse grande volume de chuva lá para o Rio Grande do Sul, especialmente aí essa faixa, né, que vem do oeste do Rio Grande do Sul até o sudeste aqui do Rio Grande do Sul, até o leste do Rio Grande do Sul. Isso aí pode atingir Porto Alegre? Pode, não, eu não descarto que não, mas já é mais para o sul. E se olharmos aqui nas outras regiões do país, especialmente o leste da região nordeste, essa chuva que deverá acontecer está dentro da quadra chuvosa da região, né, que vem de maio até agosto, então ainda está dentro da estação chuvosa. E também no extremo norte do país, da região norte, que vai continuar essa chuva lá ao longo dessa semana e também na próxima semana.
Em
O que se observa.
compensação,
Pois não.
essa parte central do país, Matopiba ali, continua seco, então.
Continua seco, Alex. Vai continuar seco, não tem previsão de chuva. É claro que ao longo desse período Pode acontecer algum evento bem pontual, pode, mas é uma coisa bem insignificante, mas que os modelos, vamos dizer assim, não conseguem detectar isso e que, em média, o que vai acontecer é que não há previsão de chuva para toda essa região central do país. E aí, claro, vem aquela outra parte da consequência de não chover, é que a umidade também fica baixa, o que já é comum nesse período, né, de inverno nessa parte central do país.
Agora, quando a gente observa o segundo quadro, que já tem a maior parte das indicações para o início de agosto, Mamedes, a gente percebe aí uma ampliação da área de chuva, é isso?
Exato. Ela começa a migrar mais em direção à região sudeste. Então, eu acredito que o que pode estar acontecendo é que esse bloqueio pode levar um certo enfraquecimento, especialmente na parte sul desse bloqueio, e levar alguma chuva mais significativa até o sul aí de São Paulo, leste de São Paulo, pegando aí também a maior parte aí do Paraná, já entre essa região sul e sudeste. Mas, se você observar, ainda essa parte central do país permanece sem chuva e praticamente não tem muita mudança, né, da parte centro para o norte do país, uhum. Não tem muita mudança em relação à primeira semana, que é daqui até aí no fim de semana, né, dessa semana, até o dia 29 aí, uhum. De julho.
Agora, vamos mais para frente ainda, Mamedes. O trimestre, agosto, setembro e outubro, o que o INMET está prevendo aí para o trimestre onde o plantio da safra de verão começa, hein?
Pois não, Alex. Eu estou mostrando aqui a parte de climatologia, aquela previsão trimestral, de agosto, setembro a outubro deste ano, sob a anomalia, né, da precipitação. Então, nós sabemos que o El Niño, mesmo estando fraco, ele continua atuando, mas já está indo embora. Então, isso faz com que os dois extremos do país, sul e norte, é que tenham um sinal desse fenômeno. E, a princípio, de agosto, setembro e outubro, o INMET está prevendo que essas chuvas ficarão acima da média, desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Sendo que lá no Rio Grande do Sul nós temos pontos aí muito acima da média. E essa parte de cor mais amarela, indo para o laranja, está ligeiramente aí abaixo da média. E os tons de cinza estão em torno da média. Então a gente repara que no país está uma mescla, né, de não assim pessimista, mas está mais, eu diria assim, que para o normal, para otimista. A gente vê que nessa parte central, a gente sabe que setembro é um mês que começam a chuva nessa área central, mas é ainda muito mal distribuída, assim como outubro também não é um mês bom de chuva, mas que pode acontecer com a chuva, é também muito mal distribuída, e que agosto já chove pouco. Então, em relação à parte central do país, e pegando a relação do Mato Piba, eu diria que está entre a média, ligeiramente abaixo da média. Agora, a gente observa que para o Rio Grande do Sul, até São Paulo, as chuvas deverão ficar aí acima da média nesses estados.
Agora, Mamedes, na última conversa que a gente teve com a CISA aí do INMET, ele relatava o seguinte: apesar dessa condição que a gente está vendo aqui para o sul do país, de chuvas acima da média, não significa que as chuvas serão regulares. Confirma? É mais ou menos isso?
Como é que você
vê essa questão da distribuição das chuvas?
Bom, eu confirmo sim, Alex, essa distribuição da chuva, ela apesar de que o modelo vem mostrando, né, que fica em cima da média, mas a média, ela sabe que mascara muito ponto dessa chuva, ela não tem uma distribuição uniforme desde o sul até São Paulo. A gente sabe que isso são interpolações e que pode mascarar essa quantidade, esse volume de chuva que está sendo previsto, essa anomalia que está sendo aí que pode acontecer. Então, isso aí realmente mascara, se a gente for só olhar em relação à média, tem esse mascaramento, né, dessa distribuição da chuva. Por isso que eu concordo com o que o Assis falou, que essa chuva, especialmente ali de Santa Catarina ou do norte do Rio Grande do Sul para cima, poderá sim ter uma certa irregularidade até grande aí no tempo e no espaço.
Muito bem. Mas, bom, nesse momento não é um grande problema, né? Afinal de contas, forte da safra é a partir de final de setembro, início de outubro, quando começa efetivamente o plantio mais significativo nas principais regiões produtoras, mas de qualquer forma a gente precisa ficar avaliando aí as modificações que podem ocorrer. Meu caro, por
Exato.
enquanto, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelos esclarecimentos, e a gente volta ainda essa semana atualizando as informações. Lembrando que mais detalhes e outros gráficos, outros mapas, outras imagens de satélite, você também consegue observar no próprio site do IMET, que é o www.imet.gov.br. Certo, Mamedes?
Corretíssimo, Alex. Então, um maior esclarecimento, realmente os agricultores, todos os internautas, né, de Notícias Agrícolas, pode acessar o site do IMET, tivendo alguma dúvida, ou liga para vocês, ou pode também ligar para a gente aqui do IMET, que estaremos aqui prontos a esclarecer essas dúvidas que poderão surgir aí para o futuro, especialmente na vida do agricultor.
Legal. Combinado então, Mamedes. Um abraço para você, meu amigo. Até a próxima.
Até a próxima, uma ótima semana e uma ótima segunda-feira a todos.
Tá aí então, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, conversando com a gente, trazendo aí as informações. Chuvas fortes, portanto, principalmente ali no Rio Grande do Sul, concentradas no Rio Grande do Sul, elas devem se estender ao longo aí de toda a semana. E no finalzinho da semana, quando essa chuva passar, a possibilidade de geada fraca ocorrer ali, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul, principalmente ali na região de fronteira, já existe, portanto, precisa ser monitorado. De qualquer forma, a gente tem uma condição bastante úmida, portanto, para o Rio Grande do Sul nos próximos dias, pegando parte aí de Santa Catarina e parte também do Paraná. As temperaturas elas devem cair, mas não de forma tão significativa quanto se imaginou lá há 2 semanas atrás, quando o IMET começava a monitorar aí a intensificação de uma massa de ar frio que poderia chegar à região. Essa massa perdeu força e, portanto, aquela condição de frio intenso que podia se comparar, por exemplo, ao que aconteceu no início do mês, parece que já começa a se descartar. A gente vai atualizando as informações para vocês e à medida que essas informações forem se confirmando, a gente vai trazendo elas aqui para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.